Estamos iniciando mais uma transmissão da Rádio Uninter e estamos trazendo ambas as professoras que elaboraram um artigo denominado A Proteção de Crianças com Direitos, Bebês Encarcerados com Direitos Violados. Mas antes da apresentação das professoras, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Denise Hertal, coordeno o curso de gestão de organizações do terceiro setor. E para quem está nos acompanhando e não domina exatamente o que é o terceiro setor é formado por organizações e entidades privadas, mas que não visam lucro, sem fins lucrativos, e tem como proposta a promoção de atividades e a execução de atividades de interesse da sociedade em geral, de interesse do bem comum. E, dentre esses interesses, nós estabelecemos como proposta esse ano, em alusão à comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, está trabalhando a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. E o artigo que ambas as professoras elaboraram tem muito a ver com a questão de direitos violados, que são as crianças encarceradas em função da situação de suas mães. Para isso, então, eu apresento a professora doutora Márcia Regina Mocelin e a professora doutora Dinamara, que estarão abordando com detalhes essas questões e, vamos dizer, esclarecendo à sociedade a importância de realmente nós voltarmos nosso olhar para essa questão tão agravante. Então, professoras, passo a palavra e estamos acompanhando a exposição da pesquisa e do estudo.
Bom, primeiramente, professora Denise, muitíssimo obrigada pelo espaço. Pelo espaço, eu sempre digo, a internet, né, a rede mundial de computadores, nos permitiu esse espaço democrático e eu digo ainda mais, um espaço democrático que tem que ser utilizado para esclarecimento, nem com posição de direita, nem de esquerda, mas pensar que nós precisamos buscar na ciência um crescimento intelectual, cognitivo da humanidade. Então, eu agradeço muito o seu convite e, professora Márcia, mais uma vez, obrigada. Estamos juntas falando de um tema tão quisto, que é o tema dos direitos humanos. Então, muitíssimo obrigada, professora Denise, por fazer esse encontro virtual meu e da professora Márcia e também com todos os participantes, né? Porque eu sempre digo, quem está nessa busca de crescimento humano não assiste, participa. Então, muitíssimo obrigada, professora Márcia. Não sei se é que eu começar, quer fazer uma saudação inicial.
Eu só quero também agradecer à professora Denise, né, pelo convite, por podermos estar aqui falando sobre esse assunto, né, sobre direitos humanos, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a importância da pesquisa, sobre a importância da ciência, né, em trazer um assunto tão delicado também, né, a rede, e para que a gente possa, então, estar, como disse você, professora Dinamarca, conversando, né, e estipulando esse diálogo com as pessoas, né. Mas eu dou a palavra a você, pode começar você aí o trabalho.
Bom, eu vou puxar aqui do nosso artigo, né, ele realmente é uma temática polêmica, né, nós fomos bem no viés da lei, quer dizer, bebês encarcerados com direitos interrompidos. O título do nosso trabalho é um título provocativo, porque você pensar, nossa, bebês encarcerados com direitos interrompidos. Sim, bebês encarcerados com direitos interrompidos. E para fazer esse título, que é tão, às vezes, chocante, às vezes não sempre chocante, né? Que com certeza a pessoa escuta, lê e já pensa, como assim bebês encarcerados? Nós fizemos uma triangulação aí, uma triangulação da legislação para chegar em bebês encarcerados. Por quê? No Brasil, né, triangulando, BNCC, IPEA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto, né, triangulando toda a legislação, o que, que nós temos hoje pela BNCC? A BNCC considera a criança, né, depois dos 6 meses. E no Brasil, pelas leis que nós temos, as crianças só podem ficar com as mães até 6 meses. E pela LDB, na Organização do Ensino Brasileiro, antes dos 6 meses são considerados crianças, né? Crianças não, bebês. Então, por isso que nós falamos, são bebês encarcerados, né? Pequenos ali na tenra idade, que estão no convívio com a mãe. E por que que eles têm os direitos interrompidos? Porque ele tem o direito de filho interrompido, que é o de convivência ao estar ao lado dessa mãe. Então, quando tem os 6 meses, ele é retirado da mãe, levado para a família ou para casas de apoio. Então, ele tem um direito interrompido, que é o direito de convivência com a mãe, com esse ente que lhe deu a vida. Então, o título tem uma explicação legal, né? Ele não é só provocativo, ele tem uma explicação legal a partir da legislação brasileira. Tem algumas questões no texto, professora Márcia, se me permite, eu vou até fazer, antes de adentrar no texto, eu gosto muito de uma citação nossa, de um outro trabalho, e que sempre que possível eu vou trazer essa citação à luz. Porque o que nós, quando falamos de direitos humanos, né, e aí vou fazer a leitura real do que tem no texto, transfigurar de um status de uma sociedade excludente para uma sociedade que se configure como uma sociedade inclusiva e que a igualdade de oportunidade esteja minimamente implantada requer o desenvolvimento de políticas públicas que pense o ser humano, que pense o ser enquanto humano, que possui limites e limitações e que dentro do seu preceito pode contribuir socialmente a partir das suas diferenças. Então, à luz do esclarecimento do nosso título e à luz dessa citação que é nós precisamos de um país e lutar por esse país enquanto profissionais, né, que estão ou com seus títulos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, ou aquela pessoa que tem só os anos iniciais, conhece só algumas letras, faz só a leitura de textos bíblicos. Nós precisamos lutar para termos políticas públicas para que as pessoas adentrem o olhar para o ser humano. Então, quando falamos desse bebê encarcerado e que tem seus direitos interrompidos, estamos falando de um ser humano. De um ser humano oriundo de uma sociedade, né, que ainda precisa muito para evoluir, para ter equidade e igualdade. Tem uma outra parte interessante, daí eu peço a sua ajuda, professora Márcia. Quando nós falamos da menina mulher, né? Porque essa criança só está encarcerada e teve seus direitos interrompidos porque ele é fruto dessa menina mulher, desse ser humano em transição, né? Esse ser humano que é uma menina, que muitas vezes entra no encarceramento pela socioeducação, mas também é uma mulher, porque deu luz uma criança. Então, se a professora quiser falar um pouquinho desse contexto, eu agradeço.
Tá certo. É bem interessante isso mesmo, né, professora Dinamara, porque nós temos sempre o pensamento voltado para as questões dos direitos humanos, pensando na indivisibilidade dos direitos, né, e que esses direitos têm por si que alcançar todos os humanos, né? Por isso chama-se direitos humanos, porque é para o humano, feito pelo humano, para o humano, para a garantia desses direitos. E aí nos encontramos com 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é um marco na nossa sociedade, e é um estatuto muito bem escrito, um estatuto muito bem determinado, delineado, com todas as políticas possíveis de serem realizadas, mas é um estatuto que ainda não se fez cumprir na sua íntegra, né? E aí, depois dele, que veio nesse bojo dessa revolução da democracia dos anos 80 e tal, depois da Constituição, depois do estatuto, a gente já tem algumas legislações que vêm para auxiliar nesse sentido dentro das prisões, dentro dos sistemas socioeducativos. Então, é muito preocupante quando a gente fala em bebês encarcerados, como a professora disse, é muito preocupante quando a gente tem esses bebês dentro da prisão, dentro do sistema socioeducativo, né? E eles provêm de duas situações distintas, né? E aí existem outras situações também para os filhos, né? Quando a professora fala da mãe, da menina, né? O que, que a gente quer dizer com isso? Bom, quando a gente trabalha com a socioeducação, a gente está falando da menina, então, da menina, da adolescente, né? Encarcerada, privada de liberdade. E essa menina pode, às vezes, chegar na socioeducação grávida, né? Até porque a idade com que se chega nesse... Geralmente são com 16, 15, 16, 17 anos, é o momento que acaba ocorrendo aí a gravidez precoce. Então, acaba, muitas vezes, acaba essa menina tendo o bebê dentro do sistema socioeducativo, né? E aí permanece, dependendo da questão da menina, se ela pega privação de liberdade, pode permanecer aí de 6 meses a 3 anos em privação. E a criança fica os 6 meses. E aí, como é que fica depois, né? Para onde que vai? E os direitos de quem que tem que ser respeitado, né? O direito da mãe, o direito do filho, o direito do Estado, o direito de quem sofreu por conta desse ato infracional. Como que se situam essas questões todas? Então, uma coisa é o senso comum, né? Que a gente se depara muitas vezes com a repetição, às vezes, de frases ou de histórias que não são reais, né? Que não são do conhecimento, mas que são parte do achismo. Então, esse achismo ele é muito prejudicial ao entendimento do que realmente a legislação pode oferecer, pode promover, e do que as políticas públicas podem ofertar também dentro desses sistemas. E quando ela se torna adulta, então ela pode ter também, novamente, essa situação de estar grávida e cometer um ato e estar dentro do presídio e depois ganhar o seu bebê lá dentro, ou ela pode ser mãe já, né? E ter o seu filho do lado de fora. Então, são duas coisas bastante agressivas, né, do ponto de vista da maternidade. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso, professora?
Sim. Então, professora Márcia, esse artigo, ele nos fez, primeiro, que ele é fruto de tanto da sua luta como da minha, da questão da preservação dos direitos humanos, né? E quando nós falamos da mulher, da menina, e ele traz o que a professora Maria Esther tanto tem nos ensinado, né? Os diferentes discursos, né, que nós temos de direitos humanos. Os diferentes discursos que saem tanto da ONU, né? Nós temos o discurso oficial da ONU, ou a Carta dos Direitos Humanos, ou o que está posto na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que no decorrer das políticas públicas podem se perder. E quando nós falamos, e aí eu já retomo a questão da sua fala, quando falamos em discurso, também é interessante pensar, falar de discurso é qual é o lugar de fala dessa nossa questão. E nós fomos em Gramsci, justamente para buscar, né? Porque Gramsci foi um encarcerado que viveu, né, do seu trabalho com a socioeducação, porque uma menina que chega menina, mas que com a comaternidade transforma numa mulher e que depois vai passar a sua idade mais madura dentro do sistema. E como nós mesmos sabemos, né, e ainda debatimos essa semana no grupo de estudo, a questão de que esta menina, né, mulher, vai passar anos da sua vida depois, não para tirar essa mácula da sua história, mas para que a sociedade a veja como uma pessoa, né, dentro de novo do que nós consideramos os padrões. Então, ela carrega uma marca e essa criança também vai carregar essa marca. Não é os 6 meses ou os 3 anos que a mãe vai ficar, que ele vai ter os direitos interrompidos, mas por quantos anos mais esses seres sociais vão ter os seus direitos interrompidos. Então, isso é uma questão interessante que nós trazemos no artigo. Também dentro do artigo, nós trazemos uma outra fala, que é dos discursos que temos em direitos humanos e dessa menina mulher que tem filho dentro do espaço do cárcere, as regras de Bangkok, né, professora Márcia? Quando falamos ali das regras de Bangkok, pouco difundidas, muitas pessoas não conhecem as regras de Bangkok e o que as regras de Bangkok interferem nos sistemas, interferem no fazer das políticas públicas. Então, tem uma mudança muito grande se nós, de fato, conseguirmos aplicar esse discurso também, essa vasta contribuição que são as regras de Bangkok, que muitas vezes nós não conhecemos, muitas pessoas pouco exploram. E aí a gente vem a questão do fazer as políticas públicas. Então, penso eu que a gente podia falar um pouquinho mais também, porque é bem dentro do tema de crianças encarceradas, né, com direitos interrompidos, que as pessoas conheçam também as regras de Bangkok. Então, conheçam os direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas principalmente também, vamos lá, adentrar um pouquinho mais e conhecer as regras de Bangkok. Pode ser, professora Márcia?
Pode, claro, isso é muito importante, porque ela é tão recente, né? Ela tem, a gente costuma falar que para se ter um pouco de história precisa ter pelo menos 20 a 30 anos, então a gente sabe que as regras de Bangkok, elas são de 2010, né? Então elas são muito recentes, têm apenas 10 anos, e nesses 10 anos de se colocar em prática as regras de Bangkok, que são o quê? São as regras das Nações Unidas, né? O Brasil é um país signatário, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privadas de liberdade para mulheres infratoras. Então, é uma primeira infância aí, nesse caso, que se permite fazer o quê? Substituir a prisão preventiva, nesse caso, pela domiciliar, no caso das mães de crianças até 12 anos de idade. Então, essa, nesse caso, é bem específico, é diferente, né, do caso do recém-nascido. Mas é quando eu falei antes sobre os dois tipos, né, a mulher que está grávida comete um ato criminoso, no caso da mulher adulta, e vai para a prisão, e tem filhos até 12 anos de idade, então é possível, sim, trabalhar com as regras de Bangkok, que é a que vai fazer com que a mãe aí não seja privada de liberdade, mas que ela possa fazer isso através de uma liberdade assistida, né, dentro de casa. Até porque muitas mães são sozinhas, né? São, na sua grande maioria, abandonadas pelos seus maridos, né? Seus companheiros, e elas tratam geralmente essas crianças sozinhas, que é bem diferente de quando você tem a situação inversa, quando é o masculino, né? Quando é, no caso, o pai que é preso, então em casa fica a mãe com a criança, né? Mas quando é inverso, quando é a mãe presa, geralmente a criança fica sozinha, ou vai acabar com a avó, ou com um parente distante, ou seja, a vida dela é interrompida, os direitos dela são interrompidos também. Então, nesse caso, as regras de Bangkok são muito interessantes para essa proteção. Aí você vai dizer assim, ah, isso favorece a mãe? Não, não é questão de favorecer a mãe. É a questão de que isso leva em consideração o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção da criança. Ah, mas isso inclui a liberdade. Bom, a gente não está aqui para julgar, né, o que a mãe fez ou deixou de fazer, mas sim a gente está para estabelecer as políticas públicas possíveis para que essa criança sofra o menos possível com essa questão estabelecida na vida dela. Então, essa é uma das situações, né, professora, que são as regras de Bangkok.
Isso mesmo, professora Márcia. Mas mesmo dentro da nossa legislação, né, e aí vem a questão, nós temos políticas públicas e nós sabemos também que as políticas públicas, elas são estabelecidas ao longo, né, muitas vezes nós precisamos de 30, 50 anos para o estabelecimento de uma política pública. Mesmo no Brasil, nós temos uma situação legal, né, que as crianças ficam com as mães, e aí elas saem da fase bebê, né, até 6 meses, e passam a ser chamadas de criança, até 1 ano e 6 meses, né, e isso tudo previsto na legislação brasileira. O que falta? A infraestrutura. Então, Nós temos uma política, mas que falta infraestrutura, né? Então, no artigo, a gente traz a legislação e tem, num determinado momento, nós, inclusive, falamos das nossas visitas, porque visitas em espaços encarcerados, em que a gente viu escolas sendo destituídas dentro das cadeias, né, dos espaços. Por quê? Porque não tinha mais condição econômica para manter. Então, a criança deixa de conviver. E nas regras de Bangkok, tem esse item importante que é, primeiro, prevalece o direito do bebê e da criança. Então, assim, por mais que a presa possa ser colocada em liberdade, né, convívio com a família, mas, primeiro, a criança vai ter segurança? Ele tem um amparo para o crescimento? Então, a primeira observação é da criança e do bebê. E daí, num segundo momento, se trata a questão da mãe, da menina, da mulher, né, que teve esse bebê. Então, regras de Bangkok também deixam isso muito claro, que é a segurança primeiro dessa criança em tenra idade, né, professora Márcia?
Isso, e a gente pode citar aí, por exemplo, lá no artigo também, depois é possível uma leitura mais profunda, mais dinâmica, né? Mas a gente pode citar aí a questão da regra número 5. Essa regra número 5, né, que está dentro das regras de Bangkok, então essa de número 5, ela diz respeito aí aos cuidados, aos serviços de saúde, porque é muito importante, pensa na prisão, que é um lugar insalubre, é um lugar sem luz, é um lugar complicado, né, de vivência. Para uma criança. Então, nós temos lá algumas das regras que são interessantes, e eu gosto de falar dessa de número 5, para que a gente possa analisar em que ponto, né, que a criança tem o seu direito interrompido. Veja, nos estabelecimentos penitenciários, né, para mulheres, devem existir instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Então, desde que seja possível, devem ser tomadas medidas para que o parto tenha um lugar num hospital civil, né, e não ali. E se a criança nascer no estabelecimento penitenciário, tal fato não deve constar do registro de nascimento dessa criança também, né? E quando for permitido às mães reclusas conservar os filhos consigo, elas devem ser tomadas dentro de medidas para organizar um inventário, né, dotado de pessoal qualificado, onde a criança possa permanecer quando não esteja aos cuidados da mãe. Porque pense, quando você fala assim, a criança fica o tempo inteiro junto com a mãe, não fica o tempo inteiro junto, mesmo dentro desse período dos 6 meses. Porque...
Bom, a professora falava da questão do espaço, e foi a fala sobre infraestrutura. Sim, a infraestrutura, nós temos que pensar que a infraestrutura tem que ser dada, mas é de novo aquela questão, se estabelecem as políticas públicas, entre a política pública que diz do espaço apropriado para essa criança, para essa mãe, né, que está encarcerada e que vai ter o filho, que vai ter o bebê, vai ter esse espaço, nós sabemos que a realidade brasileira, em muitas cadeias, em muitos espaços de cárcere, é diferente. Então, assim, a política pública prevê o espaço diferenciado. Agora, esta realidade encontrada muitas vezes não atende, mas também temos que dizer que existe um esforço para que isso aconteça. E nós temos também diferentes espaços de cárcere, né? Mas o mais profundo que existe e que nós temos que pensar é, antes desse elemento, nós temos que pensar que os presídios no Brasil não foram pensados para as mulheres. Ou os presídios no mundo não foram pensados para as mulheres. O presídio é reconhecido como um espaço masculino. Então, mais do que direitos interrompidos, e assim, que não era uma busca, né? Mas existe uma busca de ter o espaço do presídio, como também se tem para homens, adequado à situação da mulher, inclusive da mulher grávida, da mulher que tem o seu bebê de 6 meses. Isso também é uma outra questão que nós colocamos no artigo, né? De essa busca constante de fazer com que aconteça esse espaço também feminino nos presídios. Professora Márcia, voltou, retornamos aqui.
É, não sei, deve ter ocorrido algum probleminha aqui, desculpa, mas já de volta. Não sei onde que interrompeu, né? Não sei em que momento da fala interrompeu ali.
Bom, eu falava que o espaço do presídio é um espaço eminentemente masculino, não preparado para as questões do feminino. Mas aí, como nós estamos próximos aí daqui a pouco, vamos caminhar para o final, eu posso, professora, falar uma citação que nós temos. Vou fazer o convite para que as pessoas passem para a leitura, de fato, né, do artigo. O artigo traz aí umas questões interessantes, né, principalmente da regra de Bangkok. Né, a gente tem umas regras de Bangkok trazendo que é um diferencial. Né, mas tem uma citação sua que eu gosto dela também. Toda vida existem muitas diferenças entre o preso adulto e o preso adolescente, que está ainda em formação. Considerando em seu sentido amplo, ambos, o preso adulto e o preso adolescente, passam a fazer parte do sistema por terem cometido algum delito e então, a partir deste, terem decretado suas penalidades a serem cumpridas. Por favor, professor.
Pois é. É nesse sentido que a gente fala, né? Prisão, socioeducação, mulher, menina, maternidade. Isso é uma conjugação já que, por si só, né, representa uma grande violência, né? Uma violência dos direitos. Então, é uma mescla de situações que a gente pode citar, por exemplo, que ferem, né, a condição de ser humano enquanto os direitos, vamos dizer assim, é difícil você pensar numa situação de uma criança, né, e você pensar assim, essa criança tem o direito de permanecer com a mãe, né, isso é um direito fundamental, essa criança tem o direito de ser amamentada, é outro direito fundamental, mas essa criança também tem o direito de ir e vir, né. A gente sabe que é restrito nos espaços socioeducativos, nos espaços prisionais, é restrito a utilização de utensílios, de objetos, de tudo. Então, a gente sabe que essa criança vai ter restrições também no seu desenvolvimento. Existem já outras pesquisas, né, que apontam que minimamente o efeito que ocorre na criança até os 6 meses de idade. Mas a gente sabe que existem alguns efeitos até no próprio caminhar dessa criança, na forma dela agir, a questão da iluminação também que ocorre dentro desses espaços. Então, existe uma série de situações que a gente sabe, né, através das nossas pesquisas, dos estudos, do trabalho, né, eu trabalho já há mais de 20 anos dentro da socioeducação, já acompanhei muitas meninas que deram à luz dentro do sistema prisional, muitas meninas que depois viram suas crianças arrancadas, né? A gente diz arrancadas porque é como se fosse praticamente isso, após 6 meses e depois podendo visitar só aos poucos, né? A cada uma vez por semana ou duas, então isso também acaba afetando a questão da amamentação e tudo mais. Então, tudo isso, né, foge um pouco do senso comum e trabalha um pouco dessa complexidade que é ser encarcerado, ser adolescente em medida socioeducativa e, ao mesmo tempo, ser mãe, ser gestante e dar à luz dentro desses espaços. Então, esse é um trabalho que ainda vai caminhar muito, tem muita pesquisa pela frente, mas que começa a dar um gostinho, né, professora Vina Mara, das coisas que a gente tem para estudar e para conhecer em relação a esse aspecto, que é um de tantos que tem dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção integral da criança.
Professora Márcia, você bem disse, eu disse assim, é um passinho. Mas aí é aquela velha questão que nós sempre falamos. É um passinho teórico, mas também tem que ser um passinho de movimentação e de mudança de discurso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala esse menor infrator, presta atenção no seu discurso, nós já mudamos ao longo desses 30 anos de ECA, né? Não falamos mais esse menor infrator, né? Então, assim, mas é o menor que está, né, em proteção integral. Ele precisa de proteção integral. Por quê? Ele não nasceu com um de, DNA para ser tal coisa. Então, a sociedade também tem um papel muito grande. E o Estado, e nós trazemos essa discussão dentro, que é essas mudanças de nomenclatura que nós tivemos, e não são só mudanças de nomenclatura, não é, ah, mudou o nome, não, é mudança de conceito, é mudança de percepção social, e claro que as políticas públicas são atos firmados, aceitos pelo Estado, mas para além da política pública, tem a mudança social. Porque a política, ela estabelece no papel, ela pode estabelecer nos discursos, mas será que estabelece nas nossas práticas? Será que o profissional que está aqui fora, uma pessoa que faz recrutamento e seleção, ele recruta essa mulher que saiu da prisão e que teve o seu bebê encarcerado? Será que o profissional, e aí vamos puxar para nós, professora, os professores que estão dentro dos espaços de socioeducação ou de cárcere, têm essa percepção que já ultrapassou a visão política, mas a visão humana também e do estabelecimento das políticas públicas? Então, o trabalho nosso traz esta perspectiva de discutir os conceitos para que possamos não só pesquisar, mas que também tenhamos uma proposição de vida diferente do que tínhamos. Porque se estudamos, é o que a gente sempre fala, não é estudar para ficar do lado direito ou do lado esquerdo, mas é para melhorar enquanto ser humano, né? Nós temos que ir para os sujeitos, né, a proteção integral, esse sujeito de direito, né? Porque ele é um sujeito de direito. Professora Márcia.
E nesse sentido, né, pensar que quando a gente fala, até essa semana eu estava ministrando a disciplina de direitos humanos na faculdade, né, e conversando com os alunos, e aí a gente ficou parado no termo indivisibilidade, né, a indivisibilidade dos direitos. Então, quando a gente pensa nessa questão da indivisibilidade dos direitos, e quando fala dos direitos humanos, é pensar o que que eu, né, não eu, estudante, professora, doutora, maestrina, não. O que cada um de nós, né, consegue fazer para que os direitos humanos realmente se efetivem, sem colocar uma vírgula. Né? Ah, eu sou a favor dos direitos humanos, vírgula, menos para o fulano X. Não. Então, aí, na questão da indivisibilidade, é que mora a maior questão em relação aos direitos humanos, para que realmente eles se efetivem e que eles possam existir e existir na sua íntegra. São passos pequenos de formiguinha, mas são passos que são importantes para que isso possa realmente se tornar um futuro melhor. O direito a ter direitos realmente executado, né?
Sabe, professora Márcia, lendo e relendo o nosso trabalho aqui, né, e é um trabalho que com certeza vai ter continuidade, não só dentro da questão dos direitos humanos, mas o final do trabalho traz muito Gramsci, que eu tenho pé lá em Gramsci, que gosto muito, mas também ao ler eu vi um pouquinho de Neruda no nosso trabalho, Pablo Neruda, que diz assim, é um sonho, é um tópico, é o estabelecimento das políticas públicas, mas nas palavras de Neruda, dos sonhos, fazer novos sonhos, né? A cada dia nós acordamos e percebemos que se vamos nos intelectualizando, fazendo uma expansão cognitiva, se temos essa capacidade de fazer essa expansão cognitiva, né? Nos atrelar de culturas que estão arraigadas, nós podemos sim trazer dos sonhos novos sonhos. Ah, é um sonho de uma sociedade mais justa em que a gente não precise ter bebês encarcerados? E se tivermos bebês encarcerados, por que não lutarmos para que o dinheiro público, né, esse dinheiro que nós pagamos os impostos, possam ir ser redirecionados para que a gente tenha espaços em que essas crianças possam viver o maior tempo possível com as mães? Então, é trazer do sonho novos sonhos. Um pouco de Gramsci, mas também aí uma alusão ao Neruda, que veio quando a gente lia a última parte aqui do nosso trabalho.
Realmente, parece que tem Tem perguntas, professora Denise?
Exato. Nós estamos com uma pergunta da Tiana Becker e eu estou aguardando. Está aí no ar, professora.
Ah, se as mães ainda, quando acompanhadas de seus bebês, permanecem no mesmo espaço que as demais mulheres em cárcere, dividindo espaço de dormir e permanecer. Isso é muito relativo, né? Eu não posso dizer assim que em todas existe um espaço específico. As regras pedem que exista, né, um espaço separado, um espaço onde permaneça mãe e criança, onde permaneçam as mães e as crianças, né, separadas das demais, principalmente das que cometeram atos de violência, de teor de muita violência ou barbárie. Então, nesse caso, há uma separação, sim. Mas, como nós sabemos, né, por exemplo, nas prisões, nós deveríamos ter uma pessoa por cela, né? Se eu consigo fazer esse comparativo agora, eu acho que consegue me entender, né? Assim como nós teríamos que ter uma pessoa por cela, nós teríamos que ter todas as mães separadas. Será que numa prisão pequena, numa cidade pequena, onde só tem aquele local, vai ficar separado? Não vai, né? Assim como a gente sabe de muitas localidades no Brasil que não tem, por exemplo, espaço para a adolescente. E aí o que acontece? É muito comum você escutar de adolescentes que eles ficaram presos. Aí você fala, mas como preso? Você deveria cumprir medida socioeducativa. Não, mas na minha cidade não tem local para adolescente, então eu fiquei no mesmo presídio que os adultos. Então, nós temos essa carência muito grande, né, da infraestrutura para se dizer que possa ocorrer. Então, nós sabemos, por exemplo, aqui na Penitenciária do Paraná, nós sabemos que tem um espaço separado, nós sabemos que tem outras que tem também, mas nós sabemos que tem muitas que não tem. Então, é sempre uma luta, né? Quando a gente fala em direitos, direitos humanos, em busca pelos direitos, em busca de se fazer cumprir o estatuto, etc., nós sabemos que é sempre na luta por tentar fazer com que os direitos aconteçam. Se eu pegar simplesmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, escrito o livro, e começar a distribuir por aí, e não fizer essa luta para que ele exista, para que ele subsista, para que ele aconteça, ele não vai ser mais nada além de uma letra morta, né? Uma lei morta. Então, precisa sim da luta para que tudo aconteça, para que tudo se modifique.
Isso mesmo. Bom, vamos pensar o seguinte, essa temática, que é uma temática complexa, porque bebês encarcerados, é importante que as pessoas percebam, nós somos, e isso não está no nosso artigo, mas o bom de você estar em grupo de pesquisa e estar discutindo sempre é, o IPE é um grande banco para todos nós, o Brasil é o quarto país no mundo com o número de mulheres encarceradas, né? Para quem quer fazer pesquisa na temática do feminino, dos direitos humanos, o Brasil é o quarto país do mundo com mulheres encarceradas. Neste momento, gente, tem 185 crianças que sequer têm registros dentro das cadeias. Então, são 185 criancinhas com aquela cabecinha pequenininha que você não identifica ainda, né? Não sabe com quem parece, que nem sequer registro tem, né? Então, é um espaço vasto de pesquisa e também, assim, é importante, principalmente para as gerações mais velhas, a partir da discussão desse tema e a área, né? Eu tenho muito que falar, o curso da professora Denise aí na questão de terceiro setor tem discutido, o professor Dorival em serviço social, nós nos cursos da área de educação, professora Márcia nos diferentes correntes falando essa semana que estava dando aula de direitos humanos, né? É importante que nós tenhamos também, para essa discussão, uma conscientização. O ECA não é para falar assim, ECA, desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Não. Nós tivemos muitas conquistas. E é óbvio que a criança e o adolescente não só tem direitos, né? Ah, ele pode fazer tudo, ele pode roubar, ele pode matar, que não acontece nada com ele. A gente precisa, nós que estamos aqui, que temos consciência, nós precisamos disseminar para os outros que o Estatuto da Criança e do Adolescente não é um ECA e que dá direito só e a criança não é Não é isso, gente. Então, quando lá na década de 90 nós começamos, as pessoas pensavam que é isso. E algumas pessoas continuam pensando que é assim. Então, cabe a todos nós que reconhecemos um pouquinho mais o Estatuto da Criança e do Adolescente falar que não. O Estatuto da Criança e do Adolescente é proteção integral. Porque se uma criança de 8 anos, gente, comete alguma coisa, de 12, de 13, 14 anos, é porque ela teve um adulto que não soube proteger. Ela teve um adulto que não teve o direcionamento para essa criança. Então, a criança é uma responsabilidade e o bebê, nossa, enquanto sociedade. Professora Márcia, por favor.
É, eu creio que a gente já até ultrapassou o tempo aqui, né, professora, mas é que é um assunto muito, como sempre digo, é um assunto muito delicado, um assunto muito que traz muitas dúvidas e que faz com que instiga, né, as pessoas a pensar e repensar. Então, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é muito importante, né? A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo e, como a professora Dinamara colocou, assim como a gente ouve as pessoas falarem, ih, lá vem a turminha dos direitos humanos, né? Essa é uma frase, assim, bastante equivocada que a gente escuta. Outra frase equivocada que a gente escuta é essa do ECA, né? ECA, que não ajuda em nada. Mas é importante, assim, entender e compreender que existe uma estrutura, né, uma pirâmide. Então, nós temos a legislação da Constituição Federal que nos rege, e depois nós temos todas as outras, e o Estatuto está ali. E o Estatuto deve ser lido com base no artigo 6º, que diz que para cada direito há um dever. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro, e ele não deve ser lido de maneira unilateral. Então, ele é lido sempre à luz do artigo 6º, que nos diz isso. Para um direito, um dever, e vice-versa, para um dever, um direito.
Infelizmente, é uma pena, o nosso tempo se esgotou, porque o artigo é extremamente interessante, a colocação de vocês, nós poderíamos estar aqui no mínimo mais 40 minutos. Agradeço imensamente a colaboração, a prestação de serviços que vocês estão fazendo para a sociedade, na defesa de crianças e adolescentes, mas eu também coloco na defesa da mulher. A mulher realmente, em toda a trajetória dela, agora, fizeram as colocações sobre Gramsci, Neruda, a contextualização da questão dos bebês encarcerados em relação aos direitos humanos, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e das regras de Bangkok, que realmente elucidam muitas coisas. E, principalmente, o que fica é a questão da indivisibilidade dos direitos, né, dos direitos humanos. Isso realmente é um momento para nós, enquanto civilização, estarmos nos deparando e olhando com carinho, com atenção para nós mesmos, né, enquanto seres humanos. Agradeço mais uma vez a participação de ambas as professoras que vieram a brilhantar e valorizar a nossa transmissão, e informa quem está nos acompanhando que o programa estará disponível na Rádio Uninter e também na página do Facebook de Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Um abraço a todos e até a próxima transmissão.